Jornal da Manhã. Jornalismo com credibilidade.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
8:35. Estamos de volta. Hoje é quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Nessa semana, você está acompanhando aqui uma série de entrevistas, de bate-papo, né? Sobre a questão do centro de Guaratinguetá. Intitulamos aqui Pensando o Centro, porque a gente está trazendo pontos de vista diferentes, né?
Sim.
Então, para que você, ouvinte, também acompanhe os debates todos e possamos entender o que pode ser feito, né? Para sempre melhorarmos, uma vez que esta é uma demanda que os poderes públicos abraçaram. Audiências públicas estão sendo realizadas, em breve o projeto será votado, inclusive, na Câmara Municipal. Enfim, então estamos aqui debatendo. Hoje nós convidamos as equipes ou as pessoas envolvidas na questão dos imóveis, da questão física, né? Vamos olhar para o ponto de vista da questão de corretores, dos imóveis, das lojas, e para a gente entender o que, que é a valorização, o que, que é a desvalorização, como isso funciona e o quanto as características físicas que nós temos hoje é algo que já está aí, não tem como a gente mudar, contribui para a melhoria do que a gente espera para o centro do município de Guaratinguetá. A Suzane Marcondes é corretora de imóveis, já atua há alguns anos, tem um carinho muito especial pelo centro, tem projetos e ideias muito boas e vai conversar conosco então a partir de agora. Suzane, seja bem-vinda novamente, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite.
Eu que agradeço, bom dia, prazer novamente estar aqui com vocês, contribuindo com as informações, prazer, viu?
Obrigada. Olha, corretor de imóveis é uma profissão que eu acho que está em alta, porque eu vejo muita gente indo para essa área e vocês analisam fielmente ali, de uma maneira técnica, o que aquele imóvel tem de bom para quem está buscando e tem de bom para quem quer vender. Quando a gente fala de valorização, desvalorização, o que, que é levado em conta? É só a característica física, por exemplo, estamos aqui num prédio, o entorno, são as possibilidades, enfim. O que vocês levam em conta quando vocês estudam e vão se aperfeiçoando no que se refere à valorização e desvalorização? Acho que o que valoriza também pode desvalorizar, né?
Sim, sim. É bem complexo, realmente exige aí uma expertise. A gente toma como base esses pareceres que a gente consegue emitir enquanto corretor de imóveis. Então, a gente tem aqui uma base legal a ser seguida, que vem da BNT. Ah, então, é uma normativa. Ótimo. NBR 14653, e ali ela traz uma metodologia para que a gente crie uma padronização no momento de avaliação de um imóvel. Tá. Então a gente leva em consideração várias questões, como o método evolutivo, involutivo, a capacidade de gerar renda daquele imóvel, onde ele está localizado, a estruturação, né? A gente vê aí na capital, né? Em bairros nobres, como Alphaville de São Paulo, alguns imóveis tendo um valor bastante agregado por conta de ser assinado por arquitetos renomados, né? Uhum. Então, tudo isso é personalístico. Valor. Então, a gente acaba personalizando de acordo com a localização, com a demanda, com o fim social daquele imóvel, né? Para quê? Qual que é o tipo? Qual que é o uso dele? Qual que é a finalidade? Então, tudo isso é levado em conta para a gente agregar o valor de mercado àquele imóvel. Então, existe um valor com base nessa metodologia e existe o valor de mercado, que é algo sazonal. Então, dependendo da situação onde a gente se encontra, economicamente falando, aquele imóvel ele pode ter um valor mais elevado ou um valor depreciado.
Tá. Né? E então, o que pode valorizar, se não necessariamente pode desvalorizar, mas as situações podem ser parecidas. Então, quando assim, perto de um imóvel abrem-se alguns pontos comerciais, isso pode ser positivo, mas pode ser que seja também negativo, porque talvez a pessoa quer ir morar numa determinada região que tem muito comércio. Ah, não quero. Isso pode desvalorizar. Mas talvez, a depender da necessidade, o comércio pode ser positivo. Isso também é levado em conta, então.
Sim, sim. A gente entende que em bairros, né, os comércios acabam valorizando, porque traz uma comodidade Pra pessoa que tá...
Uma das primeiras coisas que a pessoa fala, ó, tem uma casa, ela tem tudo perto. Tem
Exatamente. Farmácia.
Isso é legal.
Tem farmácia, então, tem mercadinho, tem padaria.
Até agora a gente tá trabalhando junto lá com o pessoal do Olimpo, que é a imobiliária que eu estou hoje, né, como parceira. E a gente tá vendendo alguns terrenos no condomínio Vilas de Fiore. E ali a gente entende que vai haver uma grande valorização de até 60% ao final da obra, porque a parte da frente do condomínio já foi reservada especificamente para fins comerciais. Então ali provavelmente vai ter uma padaria, um mini mercado, exatamente, para trazer.
E o que a gente costuma dizer, você como profissional pode dizer pra gente se é lenda ou não. Por exemplo, morando no Parque São Francisco ali, tá abrindo uma grande academia ali perto, vai inaugurar agora em janeiro, e do outro lado tá previsto um supermercado. As pessoas já falam assim, vai valorizar as casas daqui.
Sim, e é fato.
No Parque do Sol, a gente hoje tá inaugurando um grande supermercado de uma grande rede ali também, tá muito bonito. Uhum. A gente já pensa, vai valorizar aqui. Acontece mesmo?
Sim, muito. Eu tenho um terreno que é do lado desse supermercado Máximo, que tava com um valor de mercado, né? Que a gente tava trabalhando dentro de um valor, mas agora, depois da inauguração do supermercado, ele já vai subir de 10 a 20% aí. Caramba. O valor de comercialização. Porque realmente essas áreas comerciais agregam valor, né? Naquele perímetro onde a residência está localizada. Muito então, tudo legal. Isso ajuda bastante, sim.
A gente tem aqui no centro de Guará casas e edifícios, vamos dizer assim, edifícios antigos, edificações. Pode ser casa, pode ser um prédio mais alto, enfim, que são antigos, alguns até traz a data lá.
Inclusive, 1900, eu estava admirando umas construções dessas ontem ali ao lado da antiga prefeitura que caiu.
São muito bonitos.
A gente não vai nem te falar.
Sim.
Lindo, aquela a entrada diferente, uns arabescos.
O quanto isso também é levado em conta? Porque aí tem uma questão histórica, talvez de cultura.
De preservação também.
Isso também,
né?
É levado em conta nessa questão de valorização, de análise do que pode ser implementado ali de um comércio ou de novas moradias. O quanto que esse aspecto também é importante.
É, muita casa antiga também precisa de muitos reparos,
isso,
né? Também esse lado.
Tem a questão legal que deve ser seguida a risco com relação a patrimônios tombados e tudo mais, né? Então isso é uma coisa mais específica e tem que ser seguida conforme a lei, né?
Uma legislação específica.
Exatamente.
Né?
Mas as questões aqui que eu vejo muito que desvalorizam os imóveis e também é um parâmetro que a gente usa de metodologia é com relação à interrupção do desenvolvimento regional da área. Então isso desvaloriza bem e traz essa depreciação, né? A falta de manutenção. O impacto negativo sobre uma construção. Então, às vezes, você faz uma construção irregular, aquele impacto, né, negativamente, ele vai desvalorizar o imóvel.
Legal.
As desatualizações também. Então, imóveis desatualizados, que não tem ali esteticamente, né, um padrão do momento.
Sim, então eu vou te dizer que tem uma moda aí, revivendo essas construções antigas, porque as pessoas que gostam dessa coisa mais antiga, diz que as casas hoje todas parecem caixas de sapato, né?
Sim.
E aí vai de gosto também.
Exatamente.
Então tem gente procurando ali o piso antigo, uma porta antiga.
Sim, e nesse sentido eu digo com relação a um imóvel que não tem nenhuma restauração, né? Então assim, você tem, você preserva algo que é mais antigo, mas com uma restauração que é para se tornar habitável mesmo.
Mas é muito de gosto mesmo, porque é isso que você disse, tem que ter uma manutenção também.
Exatamente.
Naquilo, né? Tem que ser prático. Ontem mesmo eu estava elogiando o chão de taco, mas não, a gente sabe que não é uma coisa prática.
É lindo.
É lindo, mas precisa de uma manutenção.
Exatamente.
Ele pode ficar torto, ele sai, aí as pessoas vão lá e colocam o piso cerâmico, mas tá tudo bem.
Exatamente. Mas o que eu vejo que traz mais essa questão da desvalorização é quando ele perde a sua função social, né? Então, uma moradia, como por exemplo o Felipe colocou aqui no centro da cidade, não tem mais essa finalidade de moradia, porque as pessoas dificilmente estão procurando, né, residir aqui por conta de todas as questões, né, de segurança, iluminação, enfim, acessibilidade. Então tudo isso acaba
muitas
tirando mesmo
com placa de aluguel e venda,
depreciando o valor, né, desses imóveis que não tem.
Moravam aqui no centro, gostavam, casas boas, bonitas, grandes.
Sim.
E de repente até mudaram ou de bairro para um lugar mais tranquilo ou foram para outra cidade também, né?
Exatamente.
Como então a gente focar nessa questão social? Um dos projetos, por exemplo, é tentar ampliar a possibilidade de moradias. Facilitar, né? Vamos dizer assim, viabilizar que mais pessoas venham morar nesta região, que já é bastante habitada, inclusive.
Sim, eu moraria, né, no centro, se eu tivesse
Guará,
dinheirinho.
Diferente de outros municípios, tem muita gente habitando aqui, né? Guardada, pelo amor de Deus, todas as proporções. O centro de São Paulo ficou desabitado por muitos e muitos anos.
Agora...
está voltando a ser habitado. Cabem análises das condições, enfim, mas está voltando. Essa função social seria atrair os moradores ou atrair equipamentos também sociais? Fazer com que as pessoas, se não morem, circulem mais aqui por essa região. É isso também?
Acho que tudo isso está dentro do contexto. Eu já estive conversando com responsáveis pelo projeto, né, de revitalização do centro, e coloquei uma ideia lá para a gente fazer contato direto com construtoras, dando um incentivo fiscal para eles, para que venham.
É fundamental.
Exatamente, para que estejam mais animados e empenhados a pegar algum imóvel que está nesse processo, né, que está desvalorizado, na verdade, e trazer uma valorização para ele, torná-lo habitável, para aí sim se colocar no mercado como forma de comercializar, né? Se tornando comercializável, para que a gente traga aí mais pessoas interessadas em residir no centro novamente.
Exato.
Então precisa passar por todo esse processo.
Tem muitas cidades no Brasil pensando a revitalização de seus centros, né?
Sim,
muitas
sim.
Mesmo.
Ontem a gente discutia sobre o comércio, né, que descentralizou, né? A gente acabou de falar, quando um comércio vai para dentro do bairro, valoriza aquela região.
Uhum.
Então aquela pessoa que está lá talvez fala, não vou sair daqui, né? Aqui está crescendo, né? A gente ouve muito isso. Então a questão do comércio também é importante, tem que ter essa integração, esse entendimento, né? E não é todo o comércio, porque com as características físicas que nós temos do centro, alguns tipos não cabem, né, nessas estruturas físicas. Como que vocês também na área de imóveis conseguem ou tentam mostrar isso para o empreendedor? Porque às vezes ele quer fazer algo e tá difícil de achar. Então, como que é feito também essas negociações?
Exatamente. Eu, particularmente, eu faço um estudo de mercado e estudo o projeto do cliente, né? A área que ele atua, comercialmente falando. Então, a gente tenta adequar a necessidade do proprietário com a área disponível. Porque também não é interessante você somente locar uma área por locar. Não, você tem que entender se aquilo realmente vai trazer uma rentabilidade para o negócio dele. Se aquela área está apta a receber o público que ele atinge. Então, é uma mão de via dupla, né? A gente tenta encaixar aí a necessidade com a demanda. Sim. Mas existe todo um estudo a ser feito em cima disso, em conjunto, né? Com os empresários e em paralelo com os proprietários, porque aí a gente tem que, nesse processo onde a gente está tentando alavancar junto,
é mediador,
né, se reconstruir novamente, então a gente fica como mediador para estimular mesmo, né, esse imóvel a estar ativo de novo no mercado, mas com um processo aí gradativo de crescimento. Então a gente estimula que o aluguel seja aos poucos, né?
Viável,
evoluindo,
né,
exatamente.
Favor,
viável nesse primeiro momento e vai evoluindo conforme o progresso daquele empreendedor naquela área.
Excelente. Porque senão não fica possível, né, que as coisas aconteçam.
Exatamente.
Vamos tomar uma aguinha, um cafezinho. Na volta a gente vai bater mais papo aqui sobre a nossa série Pensando Centro. Hoje sobre a questão dos imóveis mesmo, né? O que fazer, como fazer para que eles se tornem cada vez mais atrativos e se adequem aos novos tempos, às necessidades. A gente vai falar disso ainda mais no programa de hoje. Deixa eu ver, tem gente mandando mensagem, então a gente também ouve a sua participação.
Sua manhã começa bem com as notícias do Jornal da Manhã. Frei Galvão FM. Participe da Santa Missa no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Segundas, terças, quintas e sextas, às 7 da manhã. Quintas-feiras, 7, 12 e 15 horas. Todos os dias, 15 horas. Sábados, 15 e 18 horas. Domingos, 6, 8, 10, 12, 15, 17:30 e 19:30 horas.
Jornal da Manhã.
49 minutos, você está aqui na Rádio Fregalvão 89,9 FM. Se quiser participar, faça como a Cidinha lá do Santa Clara, que nos mandou todos os detalhes, então, para que a gente possa cobrar as melhorias lá no bairro, né? É, isso também é importante, essa zeladoria. A gente está falando bastante do centro, essa zeladoria, essa atenção e presença do setor público é fundamental também. Porque quem vai investir quer ver que isso está sendo motivo de atenção. Questão do lixo, a gente já falou de segurança pública, a gente vai tratar também. Questão, infelizmente, a gente teve um avanço dos moradores de rua, as pessoas em situação de rua nos centros das cidades, de Guará não é diferente. A gente acompanha isso. Então, essa zeladoria também é fundamental que as pessoas entendam. A gente estava falando das adaptações, do que o cliente quer, o empreendedor quer, do imóvel existe. Eu acho que a criatividade ela é muito boa. Acho que ela é muito válida. Mas algumas ideias não se mostram muito viáveis. Então, às vezes, a gente vê um espaço que não tem, às vezes, como ser mudado, a sua característica física. Ele passa por loja disso, loja daquilo. A Suzana deixou muito claro. Tem acessibilidade, né? Hoje em dia, isso é fundamental, gente. Aliás, sempre foi. Hoje, ainda mais, né? Às vezes, se torna uma loja de móveis, se torna uma loja de roupa, cada hora vai se tornando uma coisa. E ele parece que não tá no ambiente onde ele deveria estar, né?
Então, mas por exemplo, a gente acabou de citar aqui as construções antigas, em todo o centro é quase impossível você não encontrar essas construções antigas. Claro. E até um tempo atrás ninguém pensava nisso, né? Então readaptar uma construção histórica, de repente, com uma rampa de acesso, tudo isso também tem que ser repensado, né?
E que às vezes não descaracteriza o imóvel também. Atende a legislação e não descaracteriza, cumpre ali.
Pra isso que serve arquiteto, gente. Não é? Cada um com
Exatamente. E traz, né, essa adaptação e essa proximidade com o público que aquele proprietário que aquele empresário quer atingir. A gente tem algumas restrições também, uma observação importante de fazer com alguns proprietários, que eles colocam os imóveis para serem comercializados, né, locados, e eles fazem algumas condições pra gente, de que o contrato tem que ter no mínimo 5 anos, de que ele só aceita algum tipo, um tipo específico de negócio naquela área. Por quê? Porque ele não quer queimar o imóvel dele.
Sim.
Porque muitas das vezes entram pessoas de nichos variados e aí aquele imóvel fica estereotipado.
Não tem aquele lugar que você olha e fala assim, nada dá certo aqui.
Exatamente.
Já foi espetinho, já foi loja, já foi não sei o que. Nada dá certo.
Então ele fala, Suzane, a gente aceita aqui, né? Nichos dessas especificações, exatamente, com contratos de período mínimo 5 anos e empresas que tenham, que são, né, mais consolidadas e tal, ou seja, com menos chance de fechar.
Mas isso ele pode porque é dele o imóvel,
sim,
né?
Mas do ponto de vista desse de mercado. 5 anos não dificulta, não?
Geralmente os contratos comerciais são nesse período mesmo. É diferente dos residenciais. Ele
passado
tem essa...
de 1 ano já acho muito, gente. Eu posso mudar de ideia daqui 6 meses aí. Já acho demais.
Exatamente.
Vai precisar passar lá no Sebrae para fazer o estudo de empreendedorismo.
Por isso a importância do profissional, no caso corretor, estudar o projeto do cliente, né? Para que ele entenda se realmente é relevante aquele nicho atender comercial estar situado naquela área da cidade.
Isso do ponto de vista do mercado é bom, causa segurança, causa dificuldade. Eu digo criar essas restrições, porque elas não são embasadas em nada, né? São embasadas no desejo do proprietário. Mas isso você tem visto, tem auxiliado, o mercado fica mais seguro, ou tem dificultado para que possibilidades se encaixem ali? Porque às vezes eu sou proprietário de um espaço e delimito alguns nichos, mas você, com a sua visão técnica, fala, olha, tem um aspecto que você não pontuou que pode ser um grande diferencial. Isso pode acontecer e isso tem ajudado o mercado, dificultado?
Tudo isso vai ser analisado no caso concreto, mas no mercado imobiliário, essa conversa, aqui para vocês, né, pode ser novidade, mas dentro do mercado imobiliário, conversa, ela já rola, já é aceitável. Muitas das vezes vem por parte dos clientes também, empresários, que querem fidelizar um contrato ali de longo prazo, porque tem toda uma mobilização e investimento altíssimo, né? de você iniciar um negócio, estruturar uma área, contratar funcionário. Então, você fideliza tudo isso, né? O endereço, a logística do funcionário, que vai ir e vir todos os dias para trabalhar. Então, não dá para ficar realmente cada hora num lugar. Então, essa questão contratual já é algo que é negociado ali entre as partes mesmo, já é algo entendido como normal e corriqueiro, né?
E o bom é quando dá certo e a pessoa tem possibilidade de abrir outros pontos, né? Ontem mesmo eu estava procurando por uma hamburgueria aqui, e eu falei, mas tá diferente. E quando eu vi, tá na terceira casa já aqui na cidade. Isso é bom pra cidade, bom pra empregabilidade, não é?
Sim, muito bom. Muito bom pro nosso, pra alavancar o nosso comércio local.
Sim. Não vou falar o nome da hamburgueria aqui, né? Porque a gente não tá recebendo hambúrguer troca, senão eu diria qual é.
Garantiu o fim de semana.
Mas eu achei interessante isso. Eu falei, nossa, que legal, tá com 3 pontos na cidade. A gente vê que tá crescendo,
eu
né?
Eu fico muito feliz também.
Bacana, né?
Eu acho isso ótimo.
A galera prosperando.
Podia
muito
ter até mais, podia ter mais. A gente tá falando também de uma cidade que é antiga. A gente acabou de falar aqui com o Austin, que vai completar em breve 400 anos. Ou seja, não foi lá atrás... Tenho certeza que não foi pensado como seria em 2025, 2030, 2050. Não se pensou. Então, a questão de mobilidade urbana impacta. E de que maneira vocês conseguem contribuir para os órgãos públicos? Vocês conseguem ter uma via aberta ali para levar sugestões? São chamados para debates? Porque hoje, estacionamento é fundamental.
Fundamental.
Seja ele dentro do estabelecimento, seja ele na rua, né? Entre outros, transporte público, então, nem se fala, né? Muita gente prefere andar também. Ah, eu até tenho carro, mas às vezes se tiver o transporte público, eu tenho certeza que muita gente iria andar.
A gente não tem mais bondinho, né?
Não tem mais. Então, essa questão do ir e vir também é um ponto crucial.
Sim, nós temos aí uma abertura, eu sou bem desbravadora, então eu busco contatos, busco pessoas, parcerias, né, pra gente estar levando o nosso trabalho pra frente, e fui bem recebida dentro da prefeitura, conversei bastante com o pessoal, me colocaram ali, né, abertura pra falar sobre as minhas ideias, os projetos. Então, acredito que a gente tenha que fazer isso mesmo, ter essa iniciativa, né, de procurar colocar para frente o que está incomodando para a gente tentar fazer a diferença e trazer grandes melhorias aí para nossa cidade.
Eu não sei quais os ônibus, né, se todos os bairros chegam até aqui o centro, não sei de horário, porque eu sei que alguns bairros sofrem muito com o horário de ônibus.
Sim.
Então, essa coisa da mobilidade mesmo, de poder vir até o centro na hora que a pessoa quer vir, ajuda muito. Não adianta ter um ônibus, não estou falando de Pedrinhas, Gomeral, mas tem bairros mais próximos que o horário de ônibus é muito ruim, principalmente final de semana, tá fechado, ok. Mas as pessoas que falam sobre revitalização do centro, que vivem a memória, dizem que sábado e domingo o centro era movimentado, porque tinha bares, né? As pessoas vinham curtir o seu final de semana aqui. Hoje nem se eu quiser, não tem bar, mas também não tem ônibus. Então, aí vai ficar, continua morto, como muita gente diz, né? Fantasma.
Você pode chamar o Léo Dias, que vai te trazer.
Isso, tem essa possibilidade. Vamos
o Léo
lá.
Mandou áudio, vamos ouvi-lo.
Bom dia, Felipe, bom dia a toda a audiência da Rádio Frei Galvão FM. Em relação a essa situação, né, do corretor de imóveis, dos imóveis, né, em Guaratinguetá, eu tenho trazido alguns amigos e parceiros de São José dos Campos que, né, tem desejo de abrir negócio aqui em Guará, devido na expansão, ao crescimento da cidade. E quando, né, eu separo alguns imóveis para eles, fora a dificuldade hoje em dia, né, de a gente conseguir pegar uma chave sem que tenha que agendar, enfim, também dificultando um pouco, que é o procedimento que a maioria das imobiliárias tem adotado atualmente, ao invés do que era antigamente praticado, né? Que você pegava a chave, visitava e depois devolvia, falava se tinha interesse ou não, fazia uma contraproposta, enfim. Ainda tem um agravante aqui em Guará, não sei se é Guará, né? Mas é a realidade que eu tenho. O proprietário vai junto com o corretor, então começa uma negociação de muito apego, de não pode isso, de não pode aquilo, de que aqui era um lugar... acaba que vetando muito os desejos do empreendedor que deseja um imóvel aqui na cidade para fazer expansão de algum negócio. Então, na minha concepção, isso seria uma dica nesse momento, né, no mercado imobiliário aqui em Guaratinguetá, principalmente na área de locação.
E disse que, né, essa é a opinião dele em relação à locação de imóveis. Ele diz que tem uma vivência que essas limitações estão inibindo a locação aqui em Guaratinguetá. Ele deu exemplo de pessoas de fora, né, que vêm procurar imóvel, mas acabam não alugando por conta dessas limitações, essas dificuldades impostas.
Muito bem, Léo, obrigado. Algumas imobiliárias têm suas regras, né? Então, vai.
Sim, o mercado é bem desafiador, realmente. Então, quando a gente trabalha aí com captações de imóveis, a gente tenta fazer um contrato bem claro, né? Isso. Com os proprietários, colocando ali algumas situações que podem contribuir ou não para a finalidade desse imóvel, que é ser locado, né? Uhum. Então, tudo isso eu acho que é interessante a gente conversar antes para não passar por essas situações, mas realmente é bem desafiador. Tem proprietário que é bem positivo. É melhor, né? E aí a gente já encontra aí uma grande barreira. É um imóvel que fica bastante tempo na prateleira. Porque a gente tem dificuldade
Aí o dinheiro não entra pro bolso. Exatamente. Do proprietário também.
Não, só gasta, né? Só gasta. Suzane Marcondes, a Suzane é corretora de imóveis. Gente, vocês a encontro nas redes sociais, né? Você Sim. quer pegar dicas, encontrar aí o que tá em alta, as possibilidades de mercado, vocês acham fácil lá. Suzane Marcondes, na rede social, Exatamente. No Instagram. E a Suzane dá sempre lá a atenção, dicas de financiamento, tudo. Se você precisar, pode chamar. E a gente continua debatendo o nosso centro, pensando o centro, trazendo esses aspectos hoje de maneira da questão dos imóveis. Daqui a gente vê uma parte aqui dos imóveis, é muito gostoso. E o que isso pode ajudar na valorização e na melhoria, né? Todo mundo junto, cada um dentro ali do seu papel, podendo construir
contribuindo
esse
pro melhor
desenvolvimento. E tomara que seja feito e que dê certo. E a gente vai todo mundo celebrar, não é?
A gente torce por isso,
Exatamente.
Verdade.
Muito obrigado, Su, obrigado.
Eu que agradeço,
presença.
Bom dia para vocês,
Show
obrigada.
Você que nos acompanhou, meu muito obrigado, obrigado pelas várias participações, pelo carinho de vocês e a gente continua, né? Ao longo da nossa programação tem mais informações, ao meio-dia tem ponto de vista, agora tem o Melhor da Manhã com o Daniel Ramos. Trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Guilherme Costa.
Edição e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
E a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Voltamos
Até
amanhã.
Mais.
Tchau, tchau.
Você ouviu pela Rádio Frei Galvão FM, Jornal da Manhã. Os destaques mais importantes da região, do Brasil e do mundo. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade. Jornal da Manhã.